nossa igreja. Vamos então agora à leitura da palavra de Deus, Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, enquanto você abre a Bíblia, eu quero lhe convidar também para uma programação muito especial que acontecerá daqui a pouco. Trata-se do Papo para Casais, que está indo ao ar toda quarta-feira no site, no YouTube de nossa igreja, no canal de nossa igreja. Está aí, ó, quarta, 9:30 da noite. É um bate-papo que eu tenho lá com aquela linda moça, e a gente vai conversando sobre assuntos para casais, e para nós tem sido uma experiência muito rica. Eu espero que você já tenha assistido, também tenha sido para você também. Através dessa programação aí, que é uma programação de toda quarta-feira, 9:30 da noite, pessoas até de outros países estão ouvindo acerca de casamento. Por exemplo, por conta disso, nós atendemos durante 5 semanas um casal lá da Suíça, um casal de portugueses que moram na Suíça, porque viram o vídeo, porque um irmão da igreja mandou e pediram ajuda para o casamento. Então, talvez, mesmo que você não seja casado, você pode mandar para alguém e essa pessoa pode receber uma ajuda através de uma conversa de coisas que acontecem no dia a dia do casamento, e essa pessoa pode se aproximar da nossa igreja para ser abençoada. Então, a internet tem tanto conteúdo ruim, né? Tem tanta gente que faz tanto sucesso com conteúdo ruim, e a nossa igreja não põe conteúdo ruim. Então, aqui é o desejo de abençoar, de ajudar. Então, você pode pegar o link e compartilhar. Daqui a pouquinho, às 9:30, estará na internet, no YouTube da nossa igreja. Muito bem. Nessa noite, eu quero conversar com os irmãos sobre esperança para sonhar. Esperança para sonhar. E antes de começarmos a compartilhar esta palavra, eu quero lhe perguntar algo do fundo do meu coração e você vai refletir e responder para você mesmo. Você tem sonhado? Você tem sonhado? Ou você está vivendo assim a vida de cada dia? Você tem sonhos para serem realizados? Ou por conta de algumas frustrações, por conta de algumas lutas, por conta de algumas decepções, você deixou de sonhar? Nessa noite, o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que saiamos daqui com os nossos sonhos renovados em Deus, com as nossas esperanças renovadas em Deus, que nós saiamos daqui com sonhos aquecidos pelo Senhor. E o texto vai dizer assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é a palavra sonho? Nós sabemos que a nossa proposta não é conversarmos acerca de um sonho quando você está dormindo, não. Também não é falarmos sobre o sonho, aquela deliciosa sobremesa, extremamente calórica, mas deliciosa, que vende na padaria. Não. A nossa proposta é falarmos acerca de algo que nós vislumbramos. A nossa proposta é conversarmos acerca de algo que eu desejo alcançar. É aquilo que certa feita dá até um certo sentido à vida. É uma motivação para seguir em frente. É um objetivo de vida. É algo atingível. Sonho não é utopia. Sabe aquele comercial antigo que fala assim: parece, mas não é? Quantos lembram aqui desse comercial? Lembra, né? Era o quê? O Denorex. Denorex. Parece, mas não é. era aquele creme, não é isso? De cabelo amarelinho, era um shampoo? Tinha um creme também, ou não, só o shampoo? É, era que parece, mas não é. Sonho e utopia, às vezes as pessoas confundem. O que é uma utopia? É uma imaginação sem fundamento, é uma ilusão, é uma fantasia, é algo inatingível. E eu tenho percebido, irmãos, nessa caminhada de relacionamento com pessoas, que muitas pessoas sonham, mas na verdade elas não estão sonhando, elas estão carregando uma utopia. Elas criam, por exemplo, na sua cabeça algo que é inatingível, e elas ficam com a mente fixa naquele assunto, naquele desejo, uma situação que será muito difícil, quase impossível. Não falaremos impossível por uma questão de fé. Por exemplo, algumas pessoas, se eu chegasse aqui para os irmãos agora e falasse assim: irmãos, eu quero dizer que eu tenho um sonho. Tem, pastor? Tenho. Eu tenho o sonho de me tornar o presidente do United States of America. Eu tenho o sonho de me tornar presidente dos Estados Unidos. Não, esse inglês agora foi ruim demais. Quem manda no inglês aqui é a Cleide, pastor João. Pastor João, no dia que os americanos vieram aqui, ficou na bênção. Na bênção, porque o irmão já estava entendendo o que o Deão estava falando. Porque entender o Dr. Mark Johnson, eu sei muito bem o quanto é o quanto é desafiador. Quantos estiveram aqui quando os americanos? Irmãos, está na internet, ele não vai ver, né? Será que ele vai ver? Se ele ver, pastor Johnson, com toda sinceridade do coração, irmão, me perdoe. Qualquer coisa corta. Mas eu já peguei o diploma, então não vai. Irmãos, teve uma semana, tinha semana lá no mestrado que a gente tinha aula com o Dr. Johnson. Ele fala português, mas o português dele é um português daquele jeito que os irmãos viram. E na semana seguinte, a outra aula era ele traduzindo o professor em inglês. Então era um desafio grande, mas voltando para a palavra, que se o pastor Johnson estiver assistindo a mensagem nessa noite, me perdoe, pastor, mas eu estou sendo muito sincero. Então assim, eu chegava a falar: eu quero ser presidente dos Estados Unidos. É possível? Sim ou não? Não. É uma utopia. No meu caso, até para ser presidente do Brasil, acho que já é uma utopia também. Mas existem situações que nós criamos, e aí que eu quero chegar. Eu peguei um exemplo assim muito exagerado, mas existem situações que nós criamos, que nós pensamos ser um sonho, mas não é, é uma utopia. Sonhos na nossa vida precisam ser situações e algo que seja atingível. Então, para que sonhos sejam possíveis, nós precisamos de esperança, lógico. Mas eu quero compartilhar com os irmãos quatro breves ensinamentos acerca de como alcançar os nossos sonhos. Em primeiro lugar, o texto me ensina que para alcançar sonhos eu preciso planejar. Eu preciso planejar. O texto vai dizer no versículo 1: ao homem pertence os planos do coração. Então eu entendo que eu preciso planejar. O versículo 9 também de Provérbios 16 diz assim: em seu coração o homem planeja o seu caminho. Lucas capítulo 14 vai dizer assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão deles. Irmãos, para nós sonharmos, quem sonha e planeja tem uma possibilidade de alcançar aquele sonho muito maior do que aquele que sonha e não planeja. Por exemplo, o sonho de todo brasileiro tem o desejo de ter uma casa própria, sim ou não? Não é isso? Se nós temos esse sonho de ter uma casa própria, nós precisamos nos planejarmos para que quando a oportunidade surgir, nós não percamos a oportunidade. Agora, existem, por exemplo, pessoas que sonham em ter uma casa própria, mas não mudam o seu padrão de vida para economizar e alcançar tal desejo. Uma pessoa tem o desejo, por exemplo, de comprar um carro. A pessoa precisa se planejar para comprar o carro. E uma das questões, uma das fases do planejamento é se matricular em uma autoescola para conseguir fazer a habilitação. Porque caso contrário, a pessoa pode ter o sonho de ter um carro, mas ela não tem habilitação, e aí como faz? As nossas crianças, elas têm um... Às vezes elas nos ensinam, né? O Gabriel, ele recebe, todo mês o meu pai dá uma mesada para ele. E aí ele falou que aquela mesada é para ele comprar um carro. Eu não sei nem se vai dar para comprar um carro, mas aí ele falou que é para comprar o carro. Aí outro dia ele estava conversando comigo, falou: pai, ele tem 11 anos, quando eu tiver com 16 anos, eu vou iniciar a autoescola, para que quando eu tiver com 18 anos completados, eu já tenha condições de dirigir o carro. Nós precisamos, irmãos, planejar. Porque quando nós planejamos, os sonhos, eles vão se tornando mais próximos de nós. Se nós temos o sonho, por exemplo, de uma carreira profissional, nós precisamos planejar, e faz parte do planejamento o quê? Estudar. Faz parte do planejamento renunciar a algumas outras coisas. Quando nós planejamos, nós temos que renunciar. Faz parte do planejamento a renúncia. Faz parte do planejamento a renúncia. A nossa igreja tem muitas lindas histórias relacionadas aos membros dela. Muitas. Eu me recordo agora falando de uma irmã de nossa igreja que morou num local bem limitado aqui próximo da nossa igreja, teve uma infância muito difícil, ela morava apenas com o pai, uma infância muito difícil, uma adolescência difícil e um início de juventude também bem difícil. Aquela irmã, com toda a sua dificuldade e limitação, fez a faculdade de direito, concluiu o curso e depois iniciou um estudo para fazer prova para juíza. Alguns anos atrás, Deus nos deu a honra de eu e pastor João irmos a Campinas, não foi isso? Na posse daquela irmã da nossa igreja como juíza do trabalho. Mas ela planejou, ela tinha um sonho, mas ela foi planejando, ela foi traçando alguns objetivos para que aquele sonho fosse alcançado. Se ela continuasse na mesma realidade, não vou estudar, não, eu não vou fazer faculdade, não, ela seria hoje juíza? Não. Então nós temos condições de também determinarmos se os nossos sonhos serão possíveis ou não, a partir do momento que nós planejarmos. Eu, preparando essa palavra, formulei uma frase que eu acho que faz sentido. Essa frase diz assim: na estrada dos sonhos, planejar é um dos combustíveis. Na estrada dos sonhos, planejar é um dos combustíveis. Agora, os carros, todos eles são flex. Ou é etanol, ou é gasolina. E agora, com esse advento internacional, tem também o GNV, que é quase obrigatório. Eu penso que o planejamento por si só não é suficiente, mas eu acrescentaria que na estrada da vida, dos sonhos, a fé também é um dos combustíveis. Sabe quando você quer que o carro desenvolva mais? Você põe o etanol, ele consome mais rápido, mas o carro tem uma desenvoltura melhor na estrada. A gasolina, ele desenvolve menos. Então, dependendo de como está a sua vida, na estrada dessa vida, na estrada dos sonhos, vai ter hora que vai ter que ter fé, mas vai ter hora que vai ter que ter planejamento, e assim os dois vão juntos, fazendo com que você alcance o seu objetivo, que são os seus sonhos realizados. Em segundo lugar, uma segunda verdade que eu aprendo para aqueles que desejam sonhar, com base nesse texto, é que nós precisamos desejar pela resposta de Deus. Desejar pela resposta de Deus. Parte 1, finalzinho, diz assim: o homem pertence aos planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O versículo 9 também diz assim: mas o Senhor determina os seus passos. E aí, irmãos, dentro dessa questão de desejar a resposta de Deus, nós temos alguns desafios. O desafio da teoria versus a prática. Na teoria, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas na prática, nem sempre nós estamos querendo a vontade de Deus, não é verdade? A gente está querendo é a nossa, é ou não é? A gente quer é que a vontade de Deus seja adaptada à nossa vontade, e aí é festa. Agora, quando a vontade de Deus não encaixa com a nossa vontade, a gente fica meio chateado. A gente começa a achar que Deus se esqueceu de nós, a gente começa a se sentir abandonado, desprezado, esquecido, rejeitado. Acontece isso com você? Acontece, né? Comigo também, porque a gente quer assim a nossa vontade, mas a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por que que a gente quer a nossa vontade? Eu não sei porque nós somos assim, mas nós somos assim. Um outro desafio quando nós desejamos pela resposta de Deus é o desafio do tempo. É o Cronos e o versus Kairos. É o nosso tempo, tem que ser no nosso tempo, tem que ser na nossa hora. Crianças, então, cada vez que vai passando, essas gerações que vão nascendo, elas têm mais dificuldade com esperar, não é? É ou não é? Eles querem tudo instantâneo, tudo, porque eles são envolvidos por um mundo assim, um mundo de velocidade, informações. O pessoal já está achando até ruim quando o miojo está demorando 3 minutos para ficar pronto. Está demorando demais. Mas tem a questão do tempo. Aí Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí que está o segredo, irmãos. Aquilo que for propósito de Deus na minha vida vai acontecer. Aquilo que for propósito de Deus na sua vida vai acontecer. Quando nós entendermos isso, nós nos tornaremos menos ansiosos, nós nos tornaremos menos inquietos, porque nós vamos conseguir descansar e esperar pelo Kairos de Deus, pelo tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Muitas vezes nós nos precipitamos e então não vivemos aquela resposta que Deus tinha para nós. Nós vivemos uma precipitação nossa que muitas vezes nós confundimos e colocamos na conta de Deus como sendo uma resposta de Deus. Aí quando aquela resposta, aquela situação não dá certo, o que normalmente nós fazemos? Nós questionamos a Deus, porque nós não esperamos. E uma outra questão, um outro desafio, é o desafio da resposta. O desafio da resposta propriamente dita. Quando uma pessoa pergunta alguma coisa a você, você tem 3 respostas para dar, não é isso? Você pode dizer para ela, vamos lá, sim, você pode dizer para ela, e você pode dizer para ela, sim. Quando você fala sim para alguém, a pessoa fica feliz, não fica? Sorriso aberto, te abraça, você é a melhor pessoa do mundo. Quando você diz não, faz um bico, fica meio sem, fica com aquela cara assim, sem entender, mas por que que ele fez isso? Era tão simples ele falar que sim. Agora eu acho que pior do que não, é quando a pessoa manda você esperar. Irmãos, nós estamos tão agoniados com esse negócio de espera, que nós mandamos uma mensagem para alguém no WhatsApp, e a gente quer que a pessoa responda logo, não é isso? De 20 minutos, desprezado. Aí, passou de 20 minutos, desprezo. Nós estamos vivendo num mundo dos desprezados. Porque hoje você mandou uma mensagem para alguém e essa pessoa não lhe respondeu em 20 minutos. Irmãos, quando Deus fala para mim e para você, espera, que agonia. O tempo da espera é um desafio muito grande. Sabe quando você está no ponto de ônibus esperando um ônibus? Nós tínhamos aqui na nossa região uma linha de ônibus que era terrível. E teve um tempo que eu esperei e dependi dessa linha, não tinha carro. É o 926. Ou 960, ainda existe? Existe. Ainda continua demorando? É, então não mudou nada, olha aí. Isso já tem alguns anos. Irmãos, ele é Penha o quê? Penha Bangu, senador Camará. Ô, ônibus para demorar igual a esse. Eu lembro que eu morava na Tomás Lopes, aqui, perto do Largo do Bicão, e trabalhava em colégio. Só ele passava. Jesus amado, esperar na vida, muitas vezes, nós nos sentimos como a espera de um ônibus para passar. E naquela época não tinha celular, assim, moderno, não tinha WhatsApp, não dava para ficar se vendo na internet, nada disso. Era esperar não tinha esses pontos de ônibus assim, todo arrumadinho, era no sol. Já sofreu um pouquinho nessa vida, né, irmãos? E aí, quando Deus fala para nós esperarmos, hein? Talvez você está aqui nessa noite e Deus já falou para você, você está no tempo da espera. Se você está no tempo da espera, espera na presença de Deus. Espera glorificando a Deus. Espera porque se Deus mandou esperar, no tempo certo Ele vai fazer e ponto. Porque Ele é fiel. Porque Ele sabe os planos que tem para vocês. Jeremias 29, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos, planos de dar uma esperança e um futuro. Ele é aquele que a Bíblia diz em Efésios 3:20, que é capaz de fazer abundantemente além daquilo que você está pedindo ou pensando, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmãos, eu tenho uma teoria. Quando nós estamos esperando, é porque Deus está preparando assim algo caprichado. Algo caprichado. Algo no capricho. A Tati esperou para namorar comigo. Essa aí eu tô pegando a mania do pastor João aqui, ó. Pastor João que fica falando isso direto aqui. Eu não sei se foi tão bom esperar, mas... Irmãos, quando nós esperamos, é porque Deus está preparando. Todas as nossas grandes conquistas passaram pelo tempo pelo período da espera. As mães que estão aqui, 9 meses de gestação, fora o tempo da expectativa e do desejo pela gravidez. Tudo que é muito bom para a vida não é instantâneo, tem um tempo de espera. Então, se você está esperando, continue na bênção do Senhor, porque esse ônibus vai passar e daqui a pouco você vai entrar nele e Deus vai te levar assim para um lugar lindo e maravilhoso. Amém? Em terceiro lugar, eu entendo que para sonharmos, nós precisamos ter cuidado com as falsas percepções. A Bíblia no versículo 2 diz assim, olha bem, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado com aquilo que nós estamos percebendo. Nós precisamos tomar cuidado com o que a Bíblia chama de engano do coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai dizer que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. O nosso coração nos engana demais, irmãos, porque é a partir dessa falsa percepção que nós criamos expectativas. A expectativa é aquilo que você deseja acerca de alguma coisa, e quando você cria uma expectativa errada, abre-se as portas para as frustrações. É o cuidado com as falsas percepções no sentido da inocência humana. Para certas coisas nós temos uma expertise muito grande, mas para outras nós somos inocentes por demais. Quer ver? Qual é o sonho de todo menino que vai até os 12, 13 anos? Qual é o sonho de todo menino? Ser o quê? Jogador de futebol, na sua maioria. Isso é ou não é uma inocência humana? É um caminho tão ardiloso, é um caminho a se percorrer, são tantas crianças desejando por esse sonho, e muitas vezes, o nível de competição elevadíssimo, muitas vezes nós estamos como esse menino, desejando por algo, mas na maior inocência, uma situação bem complicada. Mas a Bíblia diz assim, ó, que todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Em algumas versões diz, o Senhor pesa o espírito. O Senhor olha para nós, olha para o nosso interior, e Ele conhece o nosso interior, porque a Bíblia vai dizer que Ele nos sonda, Ele nos examina de maneira minuciosa. Então nós temos a presença de Deus, o Espírito Santo como nosso guia, Ele não nos deixará entrar em situações furadas, porque Ele está pesando, avaliando o nosso espírito, e quando nós permitimos com que o Espírito Santo nos avalie, as frustrações são evitadas, as decepções são evitadas, os desvios são evitados, nós ficamos ali, ó, na presença e no caminho de Deus, nós ficamos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, peça a Deus para abrir os seus olhos. Aquele profeta, aquele moço do profeta, estava vendo apenas uma pequena nuvem. Era apenas uma pequena nuvem. Mas o profeta estava vendo que a chuva viria sobre aquela nação. Qual tem sido a sua percepção diante dos pequenos sinais que estão se apresentando sobre a sua vida? Peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você e eu tenhamos a percepção direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que nós vejamos, que nós planejemos, que nós alcancemos aquilo que o Espírito tem para nós. E por fim, em quarto lugar, eu aprendo que para sonhar, eu preciso consagrar. O versículo 3 diz assim, consagre ao Senhor, o quê? O quê? Fala. Consagre ao Senhor tudo. Diga comigo, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Vamos lá. 1, 2, 3. Consagre tudo o que você faz. Tudo é o quê? Tudo. Tudo. A Bíblia é fantástica porque ela não perde palavras. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Aí eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz, quer vocês comam, bebam ou façam outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Consagre tudo, porque quem precisa ver, está vendo. Quando nós consagramos tudo ao Senhor, nós não nos importamos com o que os outros vão pensar ou dizer, porque quem está vendo Quem precisa ver, está vendo o que é Deus. Mateus 6,3, Jesus deu uma palavra ali de repreensão para aqueles que davam esmola e batiam muitas vezes no peito, mostravam o que estava fazendo. Ele disse: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, de forma que quando você preste a sua ajuda, seja em segredo. E agora o que diz o versículo 4, e o seu pai que o vê em secreto o recompensará. E o pai que o vê em secreto recompensará. Depois, mais à frente, ainda em Mateus capítulo 6, essa expressão se repete: o pai que o vê em secreto o recompensará. Nós, irmãos, estamos vivendo um tempo que nós estamos querendo fazer tudo para mostrar a todo mundo. As redes sociais estão aí, e eu não estou criticando, não, estou falando assim que é uma realidade. Nós estamos assim tendo que dar a todo momento satisfação, entre aspas, do que estamos fazendo. E muitas vezes nós estamos nos esquecendo do principal, que é o Deus que nos vê. Quero encerrar essa palavra dizendo para os irmãos, reforçando aqui, a linda oportunidade que Deus nos concedeu no dia de ontem à noite. Nós ficamos assim meio sem jeito, assim como nosso pastor fica também, por ser uma pessoa da família dele. Mas ontem, aquele momento ali na Alerge, foi um momento muito especial, foi uma noite de uma honra muito grande. Sabe por quê? Porque o Deus, aquele que precisava ver, estava vendo. Estava vendo a história de vida do Dr. Mário, que há de completar 50 anos de medicina agora no final do ano. Deus estava vendo tudo, desde a infância, as lutas, as dificuldades. Deus estava vendo os atendimentos, Deus estava vendo as noites, Deus estava vendo as idas para socorrer alguém. Deus estava vendo. E naquela noite de ontem, foi uma noite assim, de um mimo de Deus para a vida dele, quando ele recebeu ali a maior honraria que a Alerge pode oferecer a alguém, que foi a medalha Tiradentes. Irmãos, aquela noite de ontem eu me senti, sabe quando você vai num lugar que você se sente assim honrado de estar ali? A honra que Deus promoveu ali na vida do Dr. Mário ontem foi respingando para todo mundo que estava ali. Nós saímos assim muito, eu saí muito honrado de estar ali naquela hora. A nossa igreja foi honrada, a nossa igreja teve o nome citado lá naquela solenidade por várias vezes. Cada pastor presente que estava ali teve o seu nome citado como presente ali e dizia ao lado de qual igreja era. Por quê, irmãos? Porque lá atrás consagrou ao Senhor tudo o que estava fazendo e o que ia fazer. Irmãos, se nós entrarmos pelo caminho da consagração, ó, ninguém segura aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, ninguém impede. Talvez não está acontecendo porque está faltando consagração, está faltando busca de Deus, está faltando consagrar tudo é tudo. E aí o texto conclui dizendo assim no versículo 3, e os seus planos serão bem sucedidos. Eu quero parafrasear esse versículo e dizer, os seus sonhos serão realizados. Vamos colocar de pé, vamos cantar nessa hora?